Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Paper Masters. Eu sou o Eric e esse programa possui a participação do Arthur, do João Pedro e do Maximiliano. Esse programa é a continuação do programa anterior. Lá eu expliquei exatamente o que são esses programas e tal. Se você não ouviu, volte lá para ouvir o início da aventura. Como foi comentado no primeiro programa, esses áudios eles foram resgatados de 6 anos atrás e transformados em podcast agora, por causa da minha empolgação com o remake de Final Fantasy VII. Para isso, alguns trechos precisaram ser adicionados ou regravados, o que pode gerar uma pequena variação aí na qualidade de som ou no tom de algumas vozes. Isso aconteceu porque alguns trechos do programa ou ficaram faltando, ou então algum jogador teve que sair por algum momento e a gente fez a parte dele, ou alguma coisa assim, e aí, para lançar como programa, ficaria estranho como história, né? Então, apesar de relutar um pouco em fazer isso, porque eu percebo essas variações de qualidade ou de tom de voz e tal, eu achei melhor fazer porque pro fluxo da história ficaria melhor. Eu espero de verdade que vocês não se importem com isso. E fiquem agora com a continuação dessa jornada maluca. Tá, então assim, antes de começar, como da última vez que a gente jogou, a gente tava, na hora que chegou na luta final, a gente já tava desanimado pra caramba, a luta foi só soco, acertou, soco, errou, dano, machucou, só isso, né? Só vou comentar aqui pra vocês o que exatamente aconteceu antes de vocês entrarem no trem lá, né? Tá, então o que aconteceu basicamente é que o Chan tava fingindo ter sido molestado por um guardinha lá, criando confusão na estação, né? Aí os dois guardas, os outros dois, chegaram pra ver o que tava acontecendo e acabaram ficando divididos, né? Um defendendo o colega, o outro defendendo o garoto. E aí, na hora que os guardas chegaram, a multidão começou a afastar e o coiote foi junto, né? Pra ficar no meio dela e tal, porque os guardas tinham dado a bronca e tudo mais. Pra se disfarçar mais, ele foi entrando no meio do povo e pegando várias peças de roupa lá do pessoal, enfiando a mão na mochila de um, não sei o que do outro e tal, e pegando várias peças. Quando o Chan e o coiote perceberam lá que o Daemon tinha acabado de abrir a fechadura, o Chan levantou e começou a falar, né, que tipo assim, ah não, foi um mal entendido, não sei o quê, eu acho que eu me confundi e tal. E aí os três guardas ficaram extremamente putos, né, o guarda acusado ficou nervoso pra caramba e usou a força dele toda lá num cacetete, machucando pra caramba o Chan, né. Foi praticamente um limit break do guardinha ali. E aí o coiote, que tava lá no fundo da multidão, porque ele tinha entrado no meio, né? Ele vendo que o Chan apanhou, ele começou a voltar, né? No meio do povo, arrastando uma pessoa para um lado, uma pessoa para o outro e tal. E enquanto isso, o Chan caído no chão lá, ele contra-ataca, derruba o guardinha, né? Dá um soco lá, um gancho no guardinha e ele cai no chão. Aí os outros dois guardas, vendo isso aí, percebe que o Chan tava mentindo e parte pra cima dele, né? Batendo nele também. Aí o coiote finalmente consegue chegar lá, né? Vence a multidão e chega pra ajudar. Mas um dos dois guardinhas que tava lá percebe, dá um soco nele, ele cai pro chão também. Tá, não cai pro chão, né? Ele só dá uma desequilibrada. E aí, enquanto isso, o Chan tá lá no outro canto, ele dá um soco no peito do guardinha que tava desmaiado e o cara morre, né? Aí o coiote contra-ataca o guardinha, cortando ele lá do lado esquerdo, assim, que cai inconsciente. E o outro guarda, que tá assustado pra caramba com o cara que chegou com a espada lá, tenta bater com o cacetete, mas erra, né? Acerta o ar. E aí ele, assustado pra caramba ainda, recebe uma voadora lá do coiote, que acaba no meio das costas, acaba caindo no chão, né? E nisso estavam os três guardinhas indo na direção do Daemon, e aí os três guardinhas, percebendo a confusão, começam a ir na direção dos três, né? E o trem chega, os três saem correndo, pula dentro do trem e vão embora. Basicamente foi isso que aconteceu aí no finalzinho, né? Agora há pouco, certo?
Isso. E aí, Coyote, e aquele dia lá que eu enganei você, seu trouxa, você pagou aquele rango pra mim?
Eu só viro a cara pro lado e olho pra paisagem, olho pro lado de fora do trem.
Além de tonto, você é surdo agora.
Continue ignorando.
Eu tirei o chapéu da minha cabeça e dei um tapa em cada um com o chapéu, com a aba do chapéu.
Ai, caralho, o pacifista tá nervoso hoje.
Aí eu viro pros dois e falo, caraca, vocês estão malucos, vocês arrumaram a confusão lá no meio da estação enquanto eu tentava entrar lá na surdina pra pegar o vagão que a gente queria.
Pô, vocês, uma ova! Foi o coiote que inventou esse plano de bosta aí, velho.
Aí agora a gente tá nesse trem, que a gente tá indo pro lugar que a gente ia no começo, a gente não tem um vagão específico, a gente tá indo lá pra favela. Vocês têm ideia de pra onde a gente vai saltar, da onde pra gente tem que ir daqui?
Agora o coiote que tem que dar a solução, ele que fez essa merda.
Não, essa ideia é a ideia original, a gente só vai... A gente tentou facilitar, mas Se não deu, então ele vai pro lugar que a gente ia.
Eric, descreve aí o vagão que a gente tá. A gente tá sozinho no vagão, tem mais gente em volta. O pessoal viu a gente entrando, correndo no trem, não?
Então, o vagão que vocês estão tem algumas poucas pessoas, né? Ele tá indo pra favela, então são pessoas de mais pobres e tudo mais, né? Então, assim, apesar de vocês terem entrado correndo, desesperado e tal, não é tão incomum, assim, o povo sair correndo de guardinha e escapar pro vagão, entendeu? Inclusive, quando vocês entraram no vagão, apesar dele ser um vagão meio rápido, não deu pra vocês verem em detalhe, mas só viram que os guardinhas pararam assim e tal, e fizeram a cara tipo assim, ah, deixa pra lá, sabe? Não vale a pena o esforço. Isso acontece praticamente todo dia.
Que isso? Um morto e dois derrubados?
Não.
Só isso?
Tipo assim, acontece praticamente todo dia de ter trombadinha e tudo mais, né? Mas realmente, vocês mataram um cara, né, velho? É porque os três guardinhas, na confusão, eles não viram que o cara morreu, não. Por isso que eles estavam tranquilos.
Aí eu suspirei, virei pro Coyote e falei, é, um tempo atrás, quando era só a gente não tinha tanta empolgação assim. A gente entrava, fazia o serviço e ia embora. Agora é um pouquinho mais divertido.
Ai, caralho, a culpa é minha. Esse Coyote aqui de bosta que arranjou esse plano de merda e a culpa é do gordo. Vai se foder.
Fica na sua, Chan. Não tem nada a ver com você, não.
Olhei pro lado e ignorei ele, igual ele faz.
A hora que vocês chegam na estação lá do setor 3, né, que vocês foram, mas nos slums, né, na favela lá, vocês percebem que o lugar é bem diferente do que era lá no setor 8 que vocês estavam, que era um pouco mais organizado e tudo mais, né? A primeira coisa que vocês percebem assim que vocês saem do trem é que, na verdade, não é uma estação grande, é só uma... Como se fosse aquelas plataformas de trem antiga, que é só uma plataforma de concreto, assim, que o trem para e o pessoal desce, sabe? Não tem banco, não tem nada, assim. Só tem uma bilheteria pequenininha do lado também. Um cheiro horrível de lixo que vocês sentem, sabe? O lixo espalhado pra tudo quanto é canto.
Caralho, Coyote, você peidou, velho?
O Coyote tá calado na dele.
Coyote é foda, velho. Aí fica dando esse miguezinho do mudinho.
Então, e aí, assim, na estação tem uma ou outra pessoa que desceu do trem, que tá por ali, tem um monte de mendigo deitado pra tudo quanto é canto lá. E assim, a hora que vocês saem do trem, além disso tudo que eu falei, a visão que vocês têm é de um lixão gigante, sabe? Um lixão enorme, assim, na frente, que é uma montanha de lixo. E tem um caminho no meio desse lixão, assim, que é de uns 3 metros, mais ou menos, de largura, que é o espaço que o pessoal que desce do trem segue até chegar na slam.
Assim que eu saí do trem, eu dei uma espreguiçada assim com os braços, que os músculos estavam doendo. Aí suspirei e falei, ah, essa cidade nunca muda. É bom estar em casa de novo.
Caramba, esse aroma agradável da cidade.
É, acostumado já, cresci aqui.
Caralho, cada um que me aparece que é foda, viu? Que lugarzinho, hein? Bem naquela montanha de lixo aí, você deu uma pegadinha nas menininhas? Só lixo pra tudo quanto é lado e se esfregando no lixo com a menininha. Não, senhor amado.
Naquela ali eu treinava tiro ao alvo.
Só porra é virgem.
Quem que tá ali por volta?
Ah, tem um pessoal que mora lá, né? Que desceu do trem e que vai seguir pelo caminho, ou tá esperando alguém chegar do trem. E os mendigos lá também no chão.
A gente segue.
É, vamos lá.
A hora que vocês começam a andar na direção desse caminho, né? Vocês entram no caminho, andam por um certo tempo. Vocês veem uma menina correndo desesperada, assim, na direção da estação, ou seja, na direção contrária do que vocês estavam, né? E ela tá desesperada. E aí ela passa por vocês, assim, disparada. E a hora que vocês olham pra frente, de repente tem uma coisa que é extremamente comum nas favelas, que são 3 monstros que saíram do meio do lixão e estão indo pra cima de vocês. Tava indo pra cima do menino e tá indo pra cima de vocês. Um que é um corpo como se fosse de um escorpião, assim, mas que... Ele só tem boca, sabe? Tipo assim, é uma boca cheia de dente gigante num corpo. É um Hole-Eater e 2 monstros menores, que é tipo uma bolinha vermelha, como se fosse um pequeno duende demônio, que é o Hedgehog Pie. Tem um Hole-Eater que saiu do meio do lixo lá e 2 desses Hedgehog Pies. E eles estão indo pra cima de vocês. Então.
Antes disso, eu afasto meu poncho, pego minha arma, aí falo, tava na hora de um pouquinho de ação, né? Vamos pra cima.
Todo mundo vai jogar um D10 aí pra iniciativa.
Eu 1,
8.
5.
Eu sou o mais rápido do grupo e a minha iniciativa foi a menor.
Você é meio lentão mesmo, a gente já percebeu já.
Você tava olhando pro outro lado.
É, eu me distraí muito com o bicho vindo. Fiquei muito animado.
Você ficou olhando a menina correndo.
Xan, você é o primeiro que percebe os monstros vindo. O que, que você vai fazer?
Eu me escondo no meio do lixão.
Você vai tentar fugir da luta?
Vou, não, vou me esconder. Não vou tentar, já me escondi. Nunca me acharão no meio do lixo.
Vamos ver se você consegue fazer isso antes de alguém te pegar. Você vai fazer um teste de velocidade. Joga um D100 aí.
4.
Eu tenho que jogar o teste pra cada um dos monstros aqui. E você teria que ganhar de todos, mas de um deles aqui você não ganhou.
Você começa a correr na direção do lixão, mas de alguma forma os bichos não querem deixar você sair. E um deles fica entre você e o lixão, não te deixando passar.
Então você continua na luta aí, agora é a vez do Daemon.
Eu vou atacar com a minha magia de trovão do... Parece um escorpião.
Joga aí.
Deu 35 no dado.
Beleza, você invocou um raio na mão, assim, a mão começou a brilhar pra caramba, você apontou na direção dela e disparou. Joga o dano.
13.
O raio atinge o bicho bocudo lá, ele sente uma dor, mas ele continua na batalha.
Eu ataco ele também com a Fireball.
Joga o D100 aí.
64.
Sua mão também começa a brilhar, fica vermelho assim seu braço, você aponta na direção dele e dispara a Fireball. Joga o dano aí.
10.
Certo, ele leva mais uma porrada, mas ele continua na luta lá. Ele contra-ataca e ataca o Daemon. Caramba, sua evasão é grande pra caramba.
Ah, não vai me acertar não.
Acertou.
Caraca, mentira.
O monstro parte na direção do Daemon, acerta e causa 12 de dano, menos a sua armadura aí, ô Daemon.
6 de dano.
O Hedgehog Pai dá uma saltitada assim e tal, vira na direção do Shan. E você vê que começa uma parte vermelha dentro dele assim, brilhar. E você vai vendo que ele lança uma bola de fogo na direção do Shan. Ela acerta em cheio o Shan e causa 10 menos a sua armadura mágica.
Então 4.
E aí o outro Hedgehog Pai também dá uma saltitada assim, mas ao invés dele lançar uma bola de fogo, ele pula na direção do coiote e dá uma cabeçada nele. Causa 6 de dano, menos a sua armadura. Sofreu um só de dano.
Aí depois desse primeiro turno de batalha, eu viro pra eles e falo, ah, cada um atacou um só pra gente não ficar diferente.
Todo mundo, joga o D10 de novo aí, da iniciativa.
No 4.
5.
6.
Primeiro, Daemon.
Eu vou usar um ataque com a arma mesmo. Vou dar um ataque direto na criatura que jogou a bola de fogo.
Joga o D100 aí.
17.
Você aponta a arma na direção de um dos Hedgehog Pies e dispara.
Deu 29.
Você acerta o tiro certeiro nele, ele já começa a ficar no chão quase morrendo, assim. Ele tá quase empacotando. E aí ele contra-ataca você com uma cabeçada também e acerta. Acertou com crítico, eu tirei 1. Então eu vou jogar o dano aqui. 4 vezes 2, porque é crítico, 8 menos a sua armadura.
2 de dano.
Exatamente, você sofre 2 de dano aí e a vez do chão.
Eu tentei correr, não deu, né?
Não, aquela hora não.
Ah, então eu tentei correr de novo, pode ou não?
Pode, pode. Joga o D100 aí.
Não, vou atacar alguém. Eu saí correndo, pisei num lixo sólido e dei uma bicuda na boca do bichão, velho.
Joga o D100 aí.
13.
Você acerta na lateral ali, evitando ser mordido por ele, né? E joga o dano aí.
24.
Ainda não morreu, mas tá quase também. Já começou a ficar meio lento, tá meio fraco.
Impossível de matar,
né? As criaturas aqui embaixo, elas demoram a morrer.
Um lixo radioativo.
Coyote, sua vez. O que você vai fazer, Coyote?
Então eu vou fazer um ataque no... Faltam 2 pra atacar, certo?
Sim.
Qual desses dois tá fraco?
O grandão lá, Bocudo.
Eu vou nele.
Aí joga o D100 aí.
45.
Você saiu correndo na direção dele, deu uma espadada de cima pra baixo. Joga o dano aí.
Deu 30.
Tá, com essa porrada aí, o bicho, ele é destruído completamente. Sobra só os outros dois lá. O Hedgehog Pai lá, que não tinha levado porrada ainda, ele vira na direção do Shan e dispara uma bola de fogo também, uma Fireball. Que estoura no peito do Shan. Vou jogar o dano aqui agora. 10 menos armadura mágica.
4 então de dano.
Você acabou de atingir seu limit break. Tá, na próxima turno você ataca primeiro aí. E já é a sua vez, na verdade, então...
Eu rolei, fui pra cima do cara e lhe emendei um... combate.
E você fez isso tudo nessa animação toda aí.
Exatamente.
Joga um D10 aí, primeiro.
8.
Você teve um ataque crítico aí. Você vai causar o dobro do dano. Joga seu dano aí.
São 25, são 50 de dano.
Só que como você usou o Limit Break, você tem uma vantagem de mais 25%. Você causou 62 de dano no bicho. O bicho nem viu o golpe chegando. Ele foi desintegrado completamente.
Desculpa aí, eu sou foda. Aí nisso, depois que eu sapequei o bicho enchendo de porrada, dei o puta de um brutal, o bicho desintegrou assim. Eu parei e olhei pro coiote e falei: chupa, coiote.
Pegou no meu pé, bicho.
Coiote, Daemon, joga o D10 aí.
Deu 9.
Deu 5.
Daemon, sua vez. Só sobrou o bicho que tá quase morrendo lá, o Hedgehog Pai.
Eu viro pra ele e falo: ó, que bonitinho ele rastejando. Aí vou e dou um tiro na cara dele.
Joga desse aí.
Só falta errado aí.
Deu 52.
Acertou, dano?
2 vezes 13.
já deu 26 aí, então você matou. Não precisa nem jogar o dado. Ganha. Você tava esperando por isso, né?
É claro.
Cada um de vocês aí ganha 100 de XP, 500 de AP, 250 Gil.
Vou começar a pagar comida pra galera agora.
Você tá com quanto de XP, Damon?
Tô com 100.
Como resultado da fechadura que você abriu lá na estação e tudo que você fez da interpretação também, coloca os 30 de XP aí também, que você mereceu 30 que os caras ganharam lá na estação. Pode colocar aí. Damon, você percebe no meio do lixão ali que tem tipo um... como se fosse um bebê de um monstro, assim, sabe? Tipo, você percebe que é algum tipo de monstro que você não sabe qual que é, meio azulado. É um bebê, deve ter alguns poucos dias, assim.
Eu vou até ele, eu me agacho, eu tiro o chapéu e com o chapéu eu boto o bichinho dentro do chapéu, dentro do buraco.
E tenta te morder.
Aí o Damon fala, achou mamãe, achou mamãe.
Ele tenta me morder, mas...
aí o Damon fala, não morde mamãe.
É um filhote e tal, mas meio azulado. Tem como se fosse algumas coisas na testa, sabe? Tipo um... como se fosse um Hellboy, assim, meio pequenininho, um negócio na testa, assim. Como se fosse um broto de um chifre.
Uh-huh.
Uma barbatana bem pequenininha nas costas, mas você não consegue identificar o que que é. Apesar de ser bebê, ele é meio violento.
É como se fosse, apesar dos meus conhecimentos de monstros, eu não saber o que é um bebê.
Se você quiser, você pode jogar um teste pra tentar descobrir. Joga um D100 aí.
64,
você não consegue descobrir o que que é.
Tá bom. É, eu consigo, assim, aos poucos, tentar passar a mão nele calmamente pra ele ver que eu não quero fazer nenhum mal a ele, nenhum perigo.
Você consegue, mas tipo assim, ele tenta morder, mas...
ele conhecia a mamãe?
Ele tenta morder, mas ele é muito bebê, sabe? Ele não consegue, sabe, gente? Ele tenta levantar pra morder, mas cai pro lado. Ele...
nisso, quando eu olho, o Damon tá sacando a tetinha pra fora e dando de mamar pro bicho.
Eu vou botar o chapéu na frente dele pra ver se ele vai andar na direção do chapéu e cair dentro do buraco.
Damon, ignora esse animal, esse troço.
Eu viro, não chamo ele de troço, ele é tão bonitinho.
Ai, caralho.
Que beleza.
Eu só balanço a cabeça e vou olhando pra frente, assim, pra ver se eu encontro mais algum bicho desse que nos atacou.
Aí nisso eu escuto o Damon sussurrando pro Coyote. É nosso filhinho, a gente vai criar junto.
Você falou isso, Damon?
Claro que não,
pô. Eu não sei, ele falou que ouviu. Ele falou que ouviu, né? Você colocou o chapéu, aí o bicho foi tipo atacar o chapéu assim, mas desengonçado do jeito que ele é, ele deu uma tropeçada assim e caiu dentro do chapéu.
Agora que ele entrou no chapéu, eu vou deixar o chapéu no meu braço, vou pegar um trapo, fazer tipo uma sacola e vou amarrar nas minhas costas.
Por que você vai levar essa merda, Damon?
fiz
qual a... motivo? Me dê um motivo pra você levar esse bicho.
Porque eu gosto de bichos, cara. Ele foi criado aqui, Coyote, no lixão.
O que você acha dele levar o bicho, Coyote? Esse bicho vai atrapalhar nós, cara.
Caraca, atrapalhar mais do que você,
cara.
Já tá fazendo, não vai. Eu peguei um trapo, um trapo de pano lá no meio do lixão, amarrei tipo uma mochilinha nas costas e botei ele lá dentro, com o meu poncho cobrindo ele, como se ele tivesse protegido.
Beleza.
Não, eu virei e falei, não, vou deixar esse amador brincar de casinha aí. Catei e saí fora. Fui pra outro caminho.
Você não vai ver se a menina que tava correndo tava bem, não?
Não, a menina que tava correndo, ela foi pra estação. Ela sumiu lá pra estação. Pra onde que o Chan foi? Ele voltou pra estação ou ele seguiu em frente?
Voltei pra estação.
Caraca, a gente veio aqui pra ir embora.
Deixei os caras sozinhos. Não, abandonei. Eu tô abandonando vocês, velho. Vocês estão completamente fora do caminho. Eu vou pra estação ali.
Enquanto ele tá andando lá pra estação, eu paro, boto a mão assim na cintura. Aí falo, vou sentir saudade do moleque. Aí vira e vou embora.
Certo, vocês estão indo na direção da favela, então.
Eu imaginei a cena. Ah, vamos ignorar. Logo ele acompanha a gente. 14 anos, qualquer coisa fica chateado. Criança, vamos continuar. Ele vai voltar chorando, gritando, não, gente, espera aí.
Não, engraçado. Não vou sacanear ele, não.
Não, eu volto chorando, eu volto chorando.
Tristeza.
Vou falar que tava com ciúmes do neném que vocês arranjaram novo. Porque o Coyote é com a minha mãe. E você é como se fosse o meu pai. Eu fiquei muito magoado.
Agora que eu lembrei que você tá vestido de roupa social e o...
e o Coyote de vestido.
Ah, que vestido.
Vocês vão na direção da favela?
A gente vai na direção que tem que ir.
Certo, então a hora que vocês chegam lá...
Ninguém vai ter um momento de, tipo assim, carinho, de apoio, falar assim, não, pode ficar cegado. Ninguém vai roubar seu espaço no coração da mamãe. Ô, qual é que é, Coyote?
Enquanto a gente tá andando, eu viro pra trás e falo, olha, ele voltou.
Seco, né? Quando vocês chegam lá na slum, tem várias slums em Midgar, mas essa é uma das mais simples, apesar de todas são simples pra caramba, né? Então tem algumas casinhas lá, feitas de um monte de chapa de metal, pregado uma na outra. É metal porque é comum o metal na região, né? Tipo, mas é como se fosse uma casa de papelão aqui, de madeira, que a gente conhece, né? Lá tem uma estalagem, assim, bem precária, tem uma lojinha de itens também. E lá no fundo, assim, tem uma construção que é um pouco maior, assim, que chama um pouco mais de atenção, que ela tem umas placas metálicas, mas, assim, um pouco mais bem feitas, mas é, são soldadas, com um certo acabamento. E tem um monte de gente que entra e sai toda hora lá, entendeu? E tem um letreiro luminoso escrito assim, Balder Fun House. E aí vocês veem lá que é, parece ser tipo uma casa de jogos, na verdade, entendeu?
É bem feio o cara ser assim, assustador ou não?
É bem simples, né? É simples pra caramba. Tipo, você vê que é bem pobre.
Se eu fui atrás do Coyote, fiquei escondendo atrás do vestido dele.
Não, esquece essa história do vestido.
Vou me virar no modo survival.
Ninguém vai comprar nada?
Ah, porra, comprar nada, velho.
Tá, vocês vão pra casa de jogos, então.
Isso. Tá me chamando a atenção, a gente vai e entra. É o lugar que mais parece ter alguma pista pra gente saber o caminho que a gente vai ter que pegar pra subir. Então a gente entra por lá pra tentar ver se consegue alguma informação.
Então, quando vocês chegam lá, lá dentro tem um monte de máquina de caça-níquel enfileirada, com um monte de gente jogando, gente ganhando, gente perdendo. Parece ser a única diversão da maioria das pessoas que moram naquele pedaço da favela ali.
Tem alguém jogando poker?
Não, tá todo mundo jogando nessas maquininhas caça-níquel.
Nossa, que bosta.
Eu chego e dou uma olhada e procuro. Tipo, normalmente em cassino sempre tem esses malandros, esses caras meio com cara que de mafioso. Eu procuro se tem alguém malandro assim lá dentro, assim.
Tem os guardas do lugar, né? Pra evitar que alguém roube. E o restante, tipo assim, é tudo gente que mora na redondeza lá, que a única distração que tem é perder tudo no jogo. De vez em quando ganhar.
O cara já não tem nada, já vai perder tudo no cassino.
Essa informação é meio esquisita mesmo. Se o cara não tem nada, o que ele pode perder no cassino?
Não é que ele não tem nada, ele tem aqueles comércios. Eles ganham uma renda baixa, e essa renda baixa que eles ganham, eles vão e gastam.
Exatamente, e também eu comentei que alguns vão, pegam o metrô, ou pegam um trem, vai lá pra cima vender alguma coisa, né? Então isso tem uma pequena renda.
É, não tem ninguém com cara de malandro aqui.
Não, as pessoas que têm são essas que eu comentei.
Vende alguma bebida, alguma coisa, tem alguém bebendo, alguma parada? Não.
O lugar é o mais básico do básico do básico, é tipo assim, um lugar pra você comprar ficha e caça-níquel pra jogar. Deve ter tipo 4 metros quadrados o lugar, sabe? É minúsculo.
Quem que tá vendendo as...
Tem um caixa lá, né? Com grade e tudo mais.
Eu cheguei pro caixa e falei assim, a gaivota quer subir.
Cara, ele te ignorou completamente.
eu vou fazer o seguinte, eu vou, já que a gente tá ali dentro e não sabe pra onde ir, eu vou pegar um comunicador que a gente ganhou lá no começo e vou tentar me comunicar com o pessoal pra tentar ganhar, pegar alguma pista com ele e pra onde a gente segue.
Você pega o comunicador, você aperta e você ouve tipo assim... Parece que alguma coisa na favela, por ser mais baixa, impede a comunicação.
Essa interferência.
Não, a gente foi. A gente vai em todos os caras e começa a perguntar, mas sem dar muito tel, assim, do que a gente é, sei lá, perguntar na boa, como, por curiosidade, se tem como subir.
Eu volto e fico perto da porta, só observando o Shan e o Demon.
Tô perguntando.
Joga um D100 aí.
35.
Você vê que o povo quer falar alguma coisa, mas sempre que eles vão abrir a boca, assim, eles olham pra um dos guardinhas que estão lá dentro e tal, assim, e fica meio... Não, deixa eu jogar aqui e tal, e não falo nada.
Beleza, mas aí eu vou subornar o povo que é dinheiro, eu ofereço uma grana pros caras.
Você vai tentar subornar com quanto?
Eu vou tentar subornar com 95 gil.
Um dos caras pega a grana, ele chega e fala baixinho pra você, né? É o seguinte, parece que o dono dessa casa aqui, o tal do Balder, tem uma forma de acessar lá o plate, algum acesso particular dele aí, só que ele cuida do acesso, ele não deixa qualquer um não. Parece que quem quer tem que ir lá conversar com ele e convencer de alguma forma. Ele acaba de falar e, tipo assim, ele já tá com medo, ele já levanta e começa a andar pela direção da porta pra ir embora.
Nisso eu vou atrás do nada e vou deixar ele ficar com o dinheiro, vai. Ele falou onde a gente acha os humanos aí?
Ele não falou não, mas o cara é o dono do lugar que vocês estão. E tem os funcionários, né? Os guardas que ficam no lugar.
Eu vou tentar subornar um guarda agora, porque eu só quero falar com o dono, nada demais.
O cara te falou que quem quer subir e quer ter acesso é só chegar e conversar com o cara e tentar convencer, entendeu?
Eu falei pro guarda que eu queria falar com o cara.
Tá, e o restante do pessoal tá onde aí?
Deve estar coçando, né? Porque esse cara não fala em nada, né?
Filho da mãe. Eu vi o Sean indo pra conversar com o cara e eu fui atrás.
Tá, eu não vou seguir eles não. Porque eu tô desconfiando desse cara, eu não vou seguir eles não.
O guarda conduz você, sai pela porta da frente onde vocês entraram. Ele sai, vai pra lateral do lugar que vocês estavam e entra numa porta.
Tem alguma coisa no cassino? que diz se o cara é pró-Shinra ou é contra Shinra? Alguma parada que dê pra entender se ele é a favor ou contra?
Com certeza é contra, porque ninguém que é pró vive nos slums.
Fechou, beleza.
Vou testar minha sorte numa dessas máquinas.
Tá, você quer apostar 5, 10, 25, 50 ou 100, Gil?
Vou apostar 50.
Era bom você devolver o dinheiro que eu gastei pra subornar o cara enquanto vocês estavam coçando, vocês dois.
Você não tá vendo isso não, rapaz. Você tá lá fora.
É, ah, é verdade. Joga o D100 aí, Damon.
Deu 26.
Se você acertar, você dobra o dinheiro. Se você errar, você perde o dinheiro.
Tá.
Você perdeu 50 dias.
Tranquilo.
Tranquilo.
Foi só o tempo de eu esperar eles andarem um pouquinho e eu vou tentar seguir eles do lado de fora sem que eles me vejam.
Tá, então, vocês entram e aí vocês veem, né, uma mesa bonita, assim, bonita pros padrões dos slums, né? E esse Balder lá, que é um cara com cabelo batendo nos ombros, assim, sabe, com uma franja enorme, ele levanta e fala: ah, pois não, o que que vocês querem?
Olá, senhor, tudo bem?
Tudo
Nós
bem.
Nós estamos aqui porque gostaríamos de ver com o senhor a possibilidade de subirmos para a parte superior.
Eu só balanço a cabeça, tipo, concordando com tudo que ele tá falando.
Bom, isso é simples, mas... obviamente eu sou um homem de negócios e nada de graça, né? Então eu posso dar duas opções para vocês. E qualquer uma das duas eu vou ficar satisfeito e posso dar o acesso tranquilamente. A primeira opção que eu dou é vocês financiarem a passagem com 700 gil. Eu acho que é um preço camarada. Até porque vocês vieram a mim com a necessidade, né? Então ou vocês podem pagar os 700 gil aí. Ou então entrar numa pequena aposta entre nós dois. Eu tô vendo pelas armas, né?
Eu falo, jovem.
Pois não.
O senhor não quer nem saber o motivo que a gente vai tá tentando subir?
Não, não. Todo momento alguém tá aqui querendo subir. Se a pessoa atende os requisitos que eu peço, que eu estava falando, inclusive, eu cedo de bom grado. Pra mim, os seus negócios não tem nada a ver com os meus negócios.
O senhor gosta da Shinra?
Eu não posso falar que não gosto.
O senhor acha justo que ela faz com a vida do senhor?
Ele abre um sorriso e fala: é graças à Shinra que eu tenho meu negócio. Se não fosse as slums, como que eu ganharia meu dinheiro, não é verdade?
Aí eu já meto minha carteirinha falsa de terceira classe nele.
Você vai insistir nessa merda?
Tá, você coloca a carteirinha e ele fala: é, por que você tá me mostrando sua identificação?
Não, eu desisti dessa parada da carteirinha.
Tá, então, como eu dizia, tem duas opções. Vocês podem pagar os 700 gil, que é a passagem, né? Para o acesso aí, eu acredito que seja justo. Ou então a gente pode fazer uma pequena aposta aqui. Eu percebo que pelas roupas de vocês e as armas que vocês estão usando, vocês são lutadores. Eu também tenho meus lutadores particulares. Eu proponho uma luta um contra um. Se vocês ganharem, eu concedo acesso às escadas e algum item de presente pra vocês. E se vocês perderem, obviamente eu fico com o que é de vocês.
É 700 uma subida com tantas pessoas ou é por cabeça?
700 total.
Então vamos rachar essa porra e vamos subir, rapaziada.
Só me descreve uma parada. Ele tá sozinho na sala com o cara que acompanhou eles?
Tem mais alguns guardas, obviamente. Ele não fica sozinho, principalmente com estranhos, né?
Eu falo pro tiozinho que a gente vai pensar e já responde.
Quando vocês quiserem voltar, nós estamos aqui.
Aí quando ele termina de falar isso, eu dou uma batidinha na porta pedindo pra entrar.
Ok, o guarda abre lá e você entra.
Meio que abre a porta assim, já entrando, eu falo: eu não acredito que vocês entraram aqui sem me chamar. Aí eu olho pro cara, dou um bom dia, tiro o chapéu, dou uma saudação pra cada guarda que tem ali, e já meio que vendo se eles são armados, se eles não estão, qual é a deles ali.
Vamos, a gente resumiu a história. E aí, você vai querer sair no soco ou vai querer pagar os 700 gil?
Eu vou fazer o seguinte: esse cara tá atrás de uma mesa, alguma coisa assim?
Ele tá atrás de uma mesa.
Tá, eu vou andando calmamente assim, dando a volta na mesa e vou falando: meu caro senhor, você acha mesmo que essa passagem, o preço dessa passagem é tão válido assim? Veja bem, o senhor não sabe quem nós somos. Nós podemos muito bem fazer qualquer coisa aqui e podemos ser de útil utilidade pro senhor. E quando eu tô falando isso, eu vou dando a volta na mesa, chegando perto dele.
Quando você chega, você tá aproximando da mesa, os guardas já levantam e já começam a aproximar pra evitar
a aproximação. Você não vai querer ser o pacifista, você não vai querer ameaçar o cara agora, né?
Tá, vou continuar meu papo, vou falar: ah, a gente vai dar uma pensada, qualquer coisa mais tarde a gente retorna. Aí agarra os dois e a gente sai pela porta e vai lá pra fora.
Agarra os dois, olha só.
Agarra os dois, pega um pelo braço e o outro pelo outro e vambora.
Vocês vão tentar resistir ou vocês saem?
Não, eu sou negativo, eu resisti, tira a mão de mim. Eu falo: jovem, e só pra mim subir? Não dá pra ser mais barato esse preço aí?
Olha, não.
Eu luto sozinho, se eu ganhar eu subo, eu quero que os caras se fodam.
Esse moleque tá muito revoltado.
Ele quer morrer.
Eu luto sozinho, tipo assim, um contra um, eu contra alguém.
Se eu ganhar, eu subo, os caras ficam. Mas claro, se eu ganhar, eu não quero que seja esse cara passar.
Posso tentar dar um soco na cabeça dele pra ele desmaiar?
Pode. Ah, mas você vai tentar. Mas... Você quer esperar a resposta primeiro ou não?
Não, não quero nem esperar ele responder, só vou tentar fazer isso.
Tá, calma aí.
Não, mas tem que ter uma iniciativa aí, né?
Ele vai te pegar de surpresa, né?
Peraí. Eu realmente eu não tô esperando. Mas eu tô perto do tiozinho pra falar. Perto da... A hora que ele vier numa fúria pra me dar um soco, os guardas que estão de prontidão vai achar que ele quer atacar o tiozinho, né?
Claro que não, vou socar você, não vou socar o cara.
Ah, mas o cara não sabe que você vai socar eu.
Você tá do meu lado e o cara tá do outro lado da mesa.
Não, negativo, eu não tô do seu lado. Você segurou eu chacoalhei e fui pra frente pra falar com o tiozinho.
Ele tá atrás de você.
É, você tá atrás de mim. Se você tivesse do meu lado, você não conseguiria dar um soco.
O que eu tô entendendo é que você deu um passo e ele vai dar um soco.
Assim, não vou dar um soco pra matar ele, eu quero tentar desacordar ele. É porque a gente não pode ir embora agora, a gente tem que voltar, a gente fica um tempo aqui nas slums, a gente recupera a vida, a gente compra a potion e depois a gente volta e fala com o cara. Você tá desesperado pra subir?
Não, fala o seguinte, eu vou subir, vocês ficam aí embaixo.
Você quer fazer isso então? Quer subir sozinho?
É, vou subir.
Depois que ele explicou isso, eu larguei e... Dê uma olhada pro coiote e ver se ele vai sair na porta comigo. Senão eu fui embora.
Eu fico pra ver que vai suceder com o chão.
Damon acabou de sair.
Eu quero saber se for só uma pessoa, ele cobra mais barato a passagem. Se ele falar que não, eu luto contra alguém pra subir.
Não, eu não posso baixar meu preço, que meu preço já tá extremamente camarada. Mas, obviamente... Tá bom,
escolhe alguém pra me lutar, então. Quer sair no soco, eu e você, eu falo pra ele?
Não, eu não me envolvo com essas coisas. Eu tenho meus próprios lutadores.
Covarde.
Guardas, você é covarde, leve esse cara pra fora. Aí os guardinhas juntam, te pegam e levam pra fora. Aí eles carregam você até lá no lixão e te jogam no meio daquele caminho.
Enquanto isso, eu tô comprando duas potions.
Eu saio andando atrás da galera e vejo eles levando o chão e vou pra perto do Demon e falo assim... E explico pro Damon o que aconteceu. Que o Chan fez merda.
Aí eu viro pra ele. Parabéns, Otávio.
É, ele nem viu, ele tá lá no Ah, tá, ele, no caminho, né? Ele tava passando, sendo carregado e você bateu o palma, né?
Bati palma e falei. Aí guardei minhas duas potions.
Você vai comprar alguma coisa, Coyote?
Eu vou levar duas potions e uma granada.
O Chan, ele foi jogado lá no lixão e os guardas foram embora. Voltaram pra Balder Funhouse lá. O que o Chan vai fazer aí?
E deixa eu perguntar, quantos guardas são?
Eram 10 guardas.
Ele só tem 10 guardas?
10 dos guardas que estavam lá saíram, mas ele não ficou sozinho lá não.
Numa salinha de 4x4 tem quantas pessoas?
Não, 4x4 era onde estavam os caça-níquel, né?
Não, mas tudo bem, mas essa linha é anexo, né, velho? Não é muito maior que isso, né?
Não, eu falei que vocês saíram e entraram pela lateral, né? É. Tipo, no fundo dessa sala 4x4 tem o restante da construção dele.
E, tipo assim, esse restante é que tamanho? Só com curiosidade.
Ó, a sala que vocês entraram dele, que foi o único lugar que vocês viram,
não,
né?
Tem que ser grande aí, porque nós tava dando... Tipo assim, o Damon tentou dar um rolê na sala, né? Tem que ser grande essa sala.
É, ele falou que ia andando e os guardinhas... Atrapalharam, né, ele andar. Mas tipo assim, é uma sala grande. Tipo, tem a mesa dele lá na frente, numa parede de, sei lá, uns 4 metros de largura. Vamos considerar a entrada da porta, né? Da porta até o cara deve ter uns 5 metros mais ou menos. A largura é uns 4. Só que nas laterais tem portas, tem uma parte aberta onde é tipo cozinha, essas coisas. Então, tipo assim, é tudo cheio de gente, né? Com ele na sala, deve ter ficado uns 5. Só que, tipo, no lugar lá, nessa Balder Funhouse, tem outros guardas em outros lugares, né? Se ele chamar, eles vão aparecer lá. Ele tem um negócio meio grande ali, ele não fica desprotegido, né?
Então eu fui lá pro lugar que a gente pode dar uma descansada e me hospedei lá pra recuperar minha vida.
Hospedagem lá é 30 gil.
Beleza. O que você fez com o monstrinho que você tava carregando, Damon? Só por curiosidade.
Ah, comigo aqui, que bonitinho. Tá dormindo.
Pessoal, vamos pagar e subir, pessoal.
Você vai pagar com que dinheiro?
Eu tenho 350 gil, vocês não tem nada?
Eu tenho 100.
Você não tem nada, Arthur?
160.
Posta, cara.
Se alguém quiser apostar nos caça-níquel, pode tentar ganhar, mas é um.
Não, aí não perde mais dinheiro aí. Vocês deveriam ter pagado e subido, não regastado dinheiro em comprar poção, pô.
A gente não pode fazer a saidinha de cassino, não?
O Damon foi pra estalagem e o Chan pensou aí, mas não foi.
É.
E o Coyote?
Porque tá de fora. O que tem mais lá fora? Tem alguma praça? Algum...
Não, só tem umas casinhas, lojinha, o cassino. Agora é quase meio-dia. O Damon entrou pra dormir, ele vai ficar aí pelo menos umas 6, 7 horas e ele vai ficar dormindo.
Vou tirar um belo de um cochilo.
A gente pode fazer a saidinha do cassino?
Cara, o povo lá, a maioria entra mais, sai mais pobre do que entrou, então...
Não é possível que ninguém ganhe, senão é um cassino furado.
Você tá querendo roubar alguém, Coyote?
Ué, nós precisamos de dinheiro. Oh.
Calma aí, rapidão, só pra entender aqui, qual que é o tipo alinhamento de cada um? Vocês são pessoas boas, são pessoas que matam, pessoas que roubam? O que vocês são? Só pra gente ter
um... Eu sou caótico e neutro.
Eu roubo, mato, e se o Damon e o Coyote marcar na minha reta, eu dou uma facada na nuca dele.
Caótico.
Eu aproveito a oportunidade.
Ah, você é brasileiro, então, né? Coyote é brasileiro,
então. É, isso mesmo. Cada caso é um caso. Se eu ver que aquilo for necessário...
Entendi. Tá, então vocês vão, enquanto o Damon tá dormindo... Vocês vão tentar...
Deixa eu perguntar, ninguém tem perícia, tipo assim, de tecnologia, de... Ah, você tem a perícia de engenheiro aí fudido, Arthur, não é você que tem? Mecânica,
de
mecânica.
Informática.
Informática, mecânica. Informática aí, mecânica, beleza. Informática. Os caça-níquel nada mais é que uma CPU de computador. É um computadorzinho lá que faz a porra rodar, né? O Arthur pode tentar entrar no sistema e fazer jorrar dinheiro pra nós.
Caramba, como é que vai desmontar a máquina sem nenhum guarda ver, velho?
Desmontar, não é desmontar, jovem.
Como que ele vai fazer?
Pode dar, tipo assim, ele pode usar a perícia dele, botar algum equipamentinho que ele tem ali num chupa-cabrinha do sistema ali e entrar na informação. Tipo assim, se ele acertar a perícia, né, velho? E não vai roubar a máquina caça-níquel. Não vai sair lá como não vai roubar, não vai ter ganho.
Okay. Eu até posso deixar você tentar, mas não vai dar, velho. Primeiro que eu acho que ele não tem equipamento, né, pra isso. Tipo assim, não vai tirar do bolso o equipamento do nada, né? Senão em cada situação que precisar do equipamento, ele tira o equipamento do bolso, né?
É tipo o MacGyver, né?
Ele tira do mesmo lugar que o Batman tira o escudo.
Exatamente.
Chama, vamos tentar fazer uma saidinha de cassino aí, já que a gente precisa de dinheiro. Ou lutar, vamos tentar fazer algum dinheiro aqui.
Partidinha.
Aí a gente, minha última ideia não deu certo.
Uma bosta.
Você quer tentar alguma ideia sua aí?
Não. Normalmente tem uma média aí de vencedor e tal, tipo assim, né? Estatística do cassino aí. A cada 10 vezes que o peão joga, quantas ganha, tá ligado?
A cada 20 vezes, um ganha.
Um ganha. Então a gente vai ficar parado na porta. Isso em horas, quanto tempo
é? Por dia deve ter umas 3, 4 pessoas que conseguem ganhar. É muito pouca gente.
E ganha com o valor baixo, tipo 1.000 gil, 800 gil, valorzinho baixo, né? 500 gil.
É, como as apostas são de 5, 10, 25, 50 e 100, normalmente quando alguém ganha é tipo no máximo uns 200. Porque o cara que, se ele apostar 100... ganhar 200, entendi. Ele aposta de novo. Ou aposta, entendi, de novo, entendi, ou sai,
entendi,
com 200.
Entendi. Esse cassino, então, tipo assim, tá muito zoado, hein?
Muito zoado, mas tudo bem, eu vou ficar lá dentro e você
tá, mas
fica
aqui, fora. Só pra, fora, só pra explicar, só pra explicar melhor, o cassino é pra sacanear o povo que vai nos cassinos, entendeu? É pro cara ficar rico. Então é difícil pra caramba ganhar. Então é proposital.
Não, entendi, não vai
sacanear. É, o cara faz a grana dele ali e o povo acha que tá... De vez em quando um ganha, entendeu?
Beleza, eu vou ficar lá dentro. A hora que tiver um ganhador, eu vou chegar no cara lá dentro e vou convencer ele a sair.
Vocês ficaram 6 horas, mais ou menos, aí. Durante esse tempo, duas pessoas acabaram ganhando. Uma ganhou 200, a outra ganhou 100.
Certo.
A pessoa que ganhou saiu feliz e tal. Então, assim, o Sean nem teve muito trabalho pra convencer a pessoa a sair, não. Mas aí o Sean, a hora que a pessoa sair, você tem que encaminhar ela pra algum canto aí, né? Mas um beco.
Eu, como sou gente boa, peguei aquela minha armadura, aquela armadura de papelão, que eu guardei na
mochilinha
depois que eu fiquei de social. E tipo assim, intimidei a pessoa pra ela comprar de minha armadura por 200 mil.
Joga o dado aí. Se você tiver um crítico violento, eu acho que talvez ela compre, né?
Me fodi. 55.
Tá, a pessoa não comprou, daí. E tipo assim, você chegou, tentou convencer o ganhador, né? Ele não comprou e foi embora, né, velho? Ele não vai continuar no assunto aí com você, né?
É por isso que o Coyote tava na fúria pra poder esperar, se desse errado, pegar ele, né?
Vocês lembram que eu tinha uma faquinha, né?
Uhum.
Eu vou chegar pra ele com a faquinha, vou parar na frente dele e vou ficar manobrando a faquinha e encarando ele de cara fechada. Lembrando que eu tô tipo vestido em tipo um redneck cabuloso assim.
Ele vai...
Que barangagem, né?
Não, eu passei o Coyote e falei, deixa essa porra pra lá, vai, vamos lutar. Quem sabe nós não morre no meio da luta. Vamos, Coyote, vamos acordar o Damon lá.
Coyote, você vai desistir mesmo ou você vai tentar roubar o povo?
Depois que o Sean falou isso, eu ignorei, guardei minha faquinha e nós largamos tudo lá e passou 6 horas. Deu tempo pro Damon acordar?
Acorda e já é 6 horas da tarde, tá começando a escurecer.
Ok, então eu e o Sean, vamos lá pra luta, ô Sean?
Bora, vambora, partiu.
Ah, beleza, vamos lá pra lutar.
Vocês três voltam lá mais tarde?
Então, batemos na porta.
Ok, o cara abriu e tal.
Você precisa fazer. Aí, covarde, viemos lutar.
Guardas. E te leva pra fora de novo e te joga lá no lixão, né?
Ah, então não falei nada, então. Não falei
você vira
nada,
pro cara que você quer favor e chama ele de covarde? Ah.
Ah, o cara é covarde pra caralho. Por que, que ele não luta?
Cara, ele é o dono do negócio. Ele não vai sair na porrada com ninguém. Ele não tem por que sair na porrada com ninguém.
Não, deixa que eu vou falar. Quando eu estiver subindo, eu vou falar pra ele. Vou xingar ele, vai.
Tá.
Na vez eu falo pra ele, ô, por favor, a gente quer uma oportunidade pra subir aí. Quem que é os caras que vai ter que lutar e tal?
O Damon também tá lá. E aí ele fala, não, pois não. Vamos ali pro ringue que eu tenho preparado aqui. A gente vai fazer uma sequência de 3 lutas. Como eu disse... Se vocês ganharem, vocês têm o acesso e eu dou algum item de presente pra vocês, alguma coisa. Se vocês perderem, tudo que é seus é meu.
Os 3 têm que ganhar ou quem ganhar sobe?
Se a maioria ganhar, vocês passam.
Eu vou primeiro.
Coyote sobe no ringue. E do outro lado do ringue, sobe um cara um pouco mirrado assim e tal, mas com um cajado. O cajado cheio de alguns símbolos, tipo como se fosse uma lua, umas estrelas assim no manto dele e tal. E claramente parece que o cara é mais ligado com magia do que porrada. Aí tem um juiz contratado, o Balder, ele tá assistindo um pouco mais de longe assim, cercado dos seguranças dele. E aí o juiz fala que comecem as lutas. Iniciativa.
Deu 9.
Ele vira na sua direção, ele levanta o rosto assim na sua direção. A mão dele começa a fazer tipo um... Como se fosse virar um cristal, assim. Você vê saindo tipo uma fumacinha, como se fosse uma coisa extremamente gelada. E aí ele aponta a mão pra você. E aí você vê, tipo assim, a boca dele pronunciando bem baixo, ele falando de gelo. Ele atira na sua direção e passa, tipo assim, zunindo no seu ouvido e bate na parede do lado de fora. Não te acerta. Sua vez.
O cara errou?
O cara errou.
Ele é armador, velho.
Eu vou atacá-lo normal.
Joga aí o D100.
Nossa, 97.
97? Caramba.
É.
Falha, na hora.
Falha crítica.
Você levantou a espada, ela pesou um pouco pra trás, assim, você desequilibrou e ela caiu de costas. Você caiu de bunda no chão. Falha
não,
crítica.
Não, é Coyote, caralho.
É falha crítica.
Porra, Coyote. É falha crítica. Essa porra, sério, porra. Tá de brincadeira comigo,
você desequilibrou Coyote, com o peso. Caralho. Você desequilibrou com o peso da espada e caiu pra trás.
Tá de brincadeira, pô, essa carcaça de grilo que você tem aí, porra. Vamos, Coyote.
Iniciativa de novo.
Desce.
Vai, sua vez, o que você vai fazer? Você caiu de bunda no chão.
Quando eu comecei a cair, eu dei um fireball nele.
Joga aí um descendo.
14.
A bola de fogo voa na direção dele. Tipo assim, vai na direção do peito do cara, assim. Rola o dano aí.
Deu 10.
Levou um certo dano ali.
Na hora que acerta, na torcida começa. O Coyote voltou. Eu olho pros guardas que tá assistindo e falo: chupa, seus filha da puta. O Coyote voltou.
E aí ele contra-ataca, a mão dele brilha como fogo. Aí ele vira a mão na sua direção e joga o dado. Eu jogo o dado, né? Ih, caramba, tirei 2, é crítico. Ele acerta, tipo, mas acerta do jeito que a Fireball ela sai maior do que o normal, assim. Tipo, pega do seu pescoço até seu joelho, sabe? Tipo assim, ela vai gigante. E aí, oh, ela causa...
O Coyote se fudeu.
8 de dano.
Nisso os guardinhas estão tudo mostrando o dedo do meio pra mim, agora comemorando. O outro guardinha que a gente lutou, o coitado do guardinha da estação de metrô, ele me deu um crítico e tomou 22 do meu HP.
Ah, então, mas é o que eu comentei, né? Tava errado aqui, cara. Eu já ajustei todo mundo aqui pra ficar certo agora. Antes tava desregulado pra caramba.
Rola iniciativa de novo.
Joga aí.
1.
Ele ergue o braço pra cima, você vê um raio percorrendo o braço dele todo, ele aponta na sua direção e dispara. O cara é um mago, ele tipo, ele não se move, né? Ele só fica tipo de longe atingindo você, né?
É porque eu não consegui chegar perto dele, eu tropecei.
Então, ele te acerta o raio e causa 4 de dano.
Deu limit break, hein? Deu não, cara.
Falta pouco.
Vou jogar o D100 aqui, ó. 22.
Acertou, joga o dano aí.
29.
Ok, o cara começa, tipo, você deu uma desequilibrada pra trás, você conseguiu fazer ele se mover do lugar que ele tava, que antes ele tava parado, e aí joga o D10 de novo.
4.
A hora que ele dá uma desequilibrada pra trás, assim, a mão dele enche de raio de novo lá, do jeito que eu comentei agora, e aí ele dispara na sua direção e acerta novamente. Ele causa 9 de dano contra a sua armadura mágica.
3.
É sua vez, vai lá. Disparou com o raio e já se recompôs de novo.
Nossa, 62.
Você acertou, dano.
23.
O cara leva uma espadada, tipo, você sai correndo na direção dele, dá um salto e corta ele no meio e ele cai completamente inerte no chão. E, em teoria, é como se ele tivesse morrido, né? Ele tá totalmente incapacitado no chão, caído lá. Então você ganhou. Parabéns. Você ganhou aí 80 de XP, 400 de AP.
Quantos Gil?
Esse moleque é mercenário, velho do céu. Ele gosta de Gil, velho.
Você não ganhou Gil, mas você ganhou um Ice Ring. Acabou a luta, o juiz chegou e falou que o Coyote é o vencedor. O que o Coyote vai fazer?
Eu vou pegar minha faquinha da minha terra e vou fazer uma marca nele. Na testa do... Vou desenhar um C... Um C com um círculo. Tipo assim, um círculo...
E um C de Coyote.
Aí o Balder fala: muito bem, parabéns ao primeiro lutador pela bela vitória. Iniciaremos agora a segunda luta. Quando o Shan sobe no ringue, ele vê o oponente subindo do outro lado. O oponente ele tem uma estatura mediana, o cabelo é curto, assim, meio castanho, meio loiro, e ele usa um óculos com uma lente meio amarela, alaranjada.
Que isso, tio? É o Van Damme essa porra?
Será que é o Van Damme? Qualquer semelhança é mera coincidência. Quando ele sobe no ringue, ele tá sem camisa, mas ele tá com aqueles macacões brancos de lutador, sabe? Aí ele, assim que ele sobe, ele tira o macacão e entrega pra uma das assistentes dele lá. Por algum motivo ele tem assistentes pessoais nesse lugar. Ele dá um sorriso pra ela, assim, jogando um charme, né? E aí ele entrega o macacão e ele vira pra você, Shan, e faz uma pose, assim, ele fica em guarda, tipo numa pose de karatê. Então vamos lá. Iniciativa. 1. O lutador ele corre na sua direção, ele dando um passo para cada lado, assim, tipo fazendo um zigue-zague enquanto ele corre, e aí ele salta tentando dar um chute aéreo, sabe? Em você, com o impulso que ele tomou lá na corrida. Aí ele erra, sua vez, Chão.
Agora tu vai ver o que é ataque, parceiro. Vou jogar o dado aqui. 2. Chupa, caralho, é crítico, chupa!
Caramba, você conseguiu 36 de dano. É, assim que ele passa por você, você dá um passo pro lado e emenda uma cotovelada nas costas dele. Aí você sente que parece que alguma coisa pode ter trincado ali. É, ele cai de cara no chão, mas ele ainda tá acordado, ele ainda tá na luta.
Aí, Balder, seu comédia, dá uma ligada aí no que eu fiz com o mano, presta atenção. Se fosse você aqui em cima, eu ia passar o carro também, tá ligado? Você é o próximo, seu covarde.
Assim que você acaba de falar isso, você nota uma veia saltar levemente do lado direito da testa do Balder. Ele levanta sem falar nada e mexendo no que parece ser tipo um anel no dedo dele, assim. Aí ele caminha na direção do ringue e sobe no ringue.
Deixa esse cara de cu subir no ringue, deixa.
Aí ele faz, enquanto ele faz um sinal pro outro lutador se afastar, no movimento rápido que você mal percebe, ele aponta a mão que tá com o anel na sua direção assim, e do anel sai um trovão poderoso na sua direção, causando 78 de dano. O Shan cai meio chamuscado no chão.
Porra, é sério isso, velho?
Ah, cara, você quis zoar com ele?
Ah, tá bom, vai.
O Balder retorna calmamente pro lugar dele e ele fala assim: tirem esse homem desagradável daqui. Enquanto isso, vocês notam que o lutador que tava no ringue, ele se levantou e ele tá feliz pra caramba com o que aconteceu, né? Que o Balder acabou com o cara que tinha atingido ele. E ele tá fazendo uma dança estranha, assim, batendo palmas, jogando o quadril pra um lado e pro outro. As duas assistentes que estão lá com ele começam a dançar junto com ele também e tal. E aí no final ele finaliza abrindo um espacate no chão.
Ah lá, mano, eu mandei
ele
mesmo, cara.
O Balder diz pra vocês assim: senhores, podemos continuar?
Caraca, aquele osso tá mesmo fora do lugar.
Caramba, foi feio a derrota, né? O Shan tá caído num canto aí, algum de vocês tira ele do ringue e carrega ele pra um canto aí.
Ah, eu tô descansando, tô tomando meu Robutin.
Caramba.
Já.
Assim que o Shan cai aí desmaiado, dois guardas entram, carregam ele e jogam ele lá na rua. O Balder comenta: então, pelo visto, um de vocês ganhou e um de vocês perdeu vergonhosamente. Então agora o destino de vocês está nas mãos desse jovem, que é o terceiro a lutar.
Odeio esse senso de responsabilidade.
Então é a sua vez, Aí ele aponta pra você, Damon. O seu adversário já começa a subir no ringue lá.
Como é que ele é?
Então, sobe um cara meio esguio. Você vê que ele tem um cabelo preto comprido, amarrado atrás, como se fosse um rabo de cavalo, assim. Você vê que no cinto dele tem um monte de... como se fosse umas lâminas, umas faquinhas enfiadas assim no cinto, entendeu? Uma série de lâminas.
Eu tirei o chapéu, tirei o poncho, dobrei, botei dentro do chapéu, tirei a trouxa de pano que o filhote de monstro tava dentro, que por sinal o nome dele é Killian, botei ele dentro do...
Você deu o nome pra ele já?
Já. Pensei no nome. Aí botei ele dentro da trouxa e botei do lado do colete e falei, vigia pra mim. Okay. Aí vou subindo lá dentro do ringue.
Essa trouxa que você colocou, ela é tipo amarrada pra ele não fugir?
É, tipo aquela mochila que o Homem-Aranha faz de teia.
Ah, tá, ok.
E subi no ringue.
Iniciativa, Damon.
Deu um.
Eita.
Aí o cara olha pra você assim, não fala nada, ele tem tipo um pano na boca assim também. Ele sai correndo assim, mais ou menos na sua direção, e enquanto ele tá longe ainda, ele enfia uma mão no cinto, pega uma das facas e arremessa na sua direção.
Que isso?
Ele dispara e acerta uma faca bem no seu braço, causando 5 de dano.
Vou tirar a faca do braço, eu vi que meu braço tá sangrando, foi um corte profundo, mas eu vou jogar a faca pra longe. Vou usar a minha habilidade de mira. Vou pegar minha arma e vou mirar bem no rosto dele.
Certo.
Vou apertar o gatilho da arma. Deu 32 de dano.
Você vê que o tiro que você deu, ele pega meio de raspão no rosto dele assim, ele começa a sangrar um pouco, mas ele virou de lado na hora que você deu o tiro pegou nele, mas aí ele aproveitou o impulso, deu um giro de 360 graus girando o corpo, já levando a mão na cintura de novo, e ele finaliza o giro arremessando outra faca em você, que pega bem na sua barriga assim, e pega fundo na barriga.
Au, isso vai doer amanhã.
Ataque crítico.
Beleza.
Ele causa 12 de dano.
Filho da puta.
Iniciativa de novo.
Deu 9.
Sua vez.
Eu vou usar minha magia de raios nele.
Fala, joga o D100.
67.
Acertou.
Eu vou levantar o braço, que ele me acertou com a faca primeiro. Aí o corte que tava profundo começou a brilhar amarelo e eu lanço um raio da minha mão.
Certo, joga o dano.
Deu 12 de dano.
Ele cai com o joelho no chão, assim, meio fraco com o choque, mas ele ainda não desiste. Ele ergue a cabeça, assim, olha na sua direção, e aí ele parte com as últimas forças que restaram nele, assim, e sai correndo diretamente na sua direção, leva a mão de novo na cintura, arranca uma faca e arremessa direto em você. Ela acerta direto no mesmo braço que tinha acertado antes, causando 4 de dano. Na hora que você recebe essa outra facada, todo mundo começa a assustar assim, porque você fica tipo meio abaixado. Aí o povo acha que com essa facada parece que você perdeu seus últimos pontos físicos, mas na verdade não. Você tá abaixado assim, você começa a tremer, e aí um barulho estranho começa a ser ouvido no auditório inteiro lá. E aí...
Você não vai gostar de me ver nervoso, senhor Baldur.
É tipo Hulk, né? É. E aí todo mundo começa a perceber que a pele do braço do Damon, ela começa a mudar de cor, assim, ela começa a ficar meio alaranjada, começa a crescer uns pelos.
Ai, ai, ai.
Meio alaranjado no corpo dele, e a roupa dele começa a rasgar em alguns pontos. E aí ao redor do pescoço dele começa a crescer mais cabelo do que o normal, só que esse já num tom meio avermelhado, e vai formando como se fosse uma juba. E aí num grito ensurdecedor, você só vê ele levantando, assim, abrindo os dois braços. E não é o Damon mais que tá ali. É uma criatura parecendo meio um lobo, meio um homem.
Ih, virou Crepúsculo.
Completamente irracional, totalmente descontrolada. Damon se transforma num Dark Beast. Joga o D100.
58.
Ele estende uma mão pra um lado, estende uma mão pro outro e parte descontrolado na direção do cara que já tava caindo no chão. E joga o dano, Damon. Mas como ele tá no limite break dele, ele acaba causando 54 de dano. E aí ele morde o pescoço desse cara assim, e balança pro lado, balança pro outro e arremessa ele do lado de fora do ringue com os pés do Balder. E aí ele começa a voltar ao normal devagar, até ficar humano novamente. Você ganhou.
Ah, de novo isso.
Gostou do limite break dele, Arthur?
Tá doido.
Eu olho pro meu corpo e falo, caraca, eu gostava dessa camisa.
Com isso, você ganha um E-Ring, 80 de XP e 400 de AP.
É, eu desci do ringue. Tem algum dos seguranças do Baldur é por perto?
É, tem alguns seguranças que estão ao redor lá.
Tá, eu vejo o que tá mais perto de mim, olho mal encarado pra ele e falo, me dá a sua camisa.
O cara tira a camisa na hora, desesperado, assim, ele entrega na sua mão, assim, tremendo, e sai correndo, lá pra fora.
Aí eu boto a camisa e falo, é, eu gostava mais da minha. Aí peguei meu poncho, peguei a trouxa com meu filhote, botei nas costas o poncho e botei o chapéu de volta.
Joga um desse aí.
48.
Tá, a hora que você coloca a mochila nas costas, você sente o incômodo nas costas assim e leva um de dano porque o bicho mordeu você. O bicho é um monstro, cara.
Tem habilidade com animais?
Ele tem o treinar animais, mas ele precisa de tempo pra treinar, né?
A gente tá nessa vida corrida, não dá tempo de treinar o bicho.
Todo mundo que tava assistindo a luta, eles estão meio assustados assim com o que acabou de acontecer. Afinal de contas, um cara acabou de se transformar num lobisomem praticamente ali, né? E tá todo mundo com medo e tal. E o Balder, apesar de vocês verem que ele tá tentando segurar assim, ele também tá um pouco com medo, né? E aí ele fala pra vocês assim... vocês têm o acesso liberado às escadas. É, só tomem um pouco de cuidado que o caminho talvez não seja tão fácil quanto vocês pensam. Levanta, ele aponta pra vocês aonde que é o acesso, dá uma chave pra vocês lá pra abrir um portão que fica nos fundos da mansão dele, e é lá que é o acesso. E sai junto com os guardas.
Eu grito pra ele, boa noite, senhor. Cuidado com os monstros na rua.